Gente, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Agradecemos a presença. Estamos, então, aqui abrindo a nossa 13ª audiência pública, promovida pela Câmara Municipal de Ouro Preto, para discutir o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017. Vereadores presentes, essa que vos fala, Regina Braga e Chiquinho de Assis. Da prefeitura aqui, nós temos o Luiz Barbosa, que vai explanar aqui para a gente, fazer um resumo do projeto de lei. Ele é diretor de orçamento da prefeitura. Convidamos todos os secretários, controlador, mas infelizmente não veio ninguém. Aqui, representando o Sindisfop, a Silvana de Assis, agradecer a presença. Meirinha está pegando ali os demais... SEMAI, que é a Silvia, né? Fabiana do Turismo. Castor, a Secretaria de Esportes. Temos a nova associação habitacional agora, está ali José Geraldo e a Roslene. Como é que chama a associação mesmo? Movimento de Moradia e Cidadania da Região dos Inconfidentes. Obrigada a todos pela presença. Então, convidamos o Luiz para fazer um resumo, né? E depois abrimos a palavra para os interessados que fizerem, sugerir emendas, etc, etc. Fique à vontade, viu, Lu? Essa casa já é sua mesmo, né? Está sempre aqui.
Boa noite a todos. Hoje... a gente cumprindo o que estabelece leis, né, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, a parte que fala sobre as contas públicas, a gente precisa fazer essa audiência da discussão do projeto da lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei de diretrizes orçamentárias, ela faz meio que, ela cria um elo entre o plano plurianual, que é um planejamento a médio prazo, vamos dizer, são 4 anos, e o orçamento, ela cria esse vínculo, ela linka o PPA à LOA, então ela faz, ela direciona ações contidas no plano plurianual, que é também uma lei para 4 anos, e a gente vai fazer agora o último ano que estabelecido lá no PPA, que é até 2017, a gente já vai pegar esse último ano, né, e essa LDO já vai fazer o orçamento, já projetando o orçamento de 2017. Eu fiz questão de colocar esse texto aí do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, onde se fala que participar é tão importante quanto votar. Essa participação a gente precisa se tornar mais efetiva, principalmente no município de Ouro Preto. Mas diz o seguinte, sem a participação do povo, do contribuinte, do eleitor, o dinheiro público será aplicado segundo critérios que nem sempre representam as melhores soluções para os problemas da comunidade. Participar é tão importante quanto votar. E é com a participação ativa que se constrói a verdadeira democracia social. Porque quem conhece, vamos dizer, os problemas de cada bairro, são os moradores dos bairros. E temos os nossos representantes da Câmara que nos ajudam a cobrar do governo essas ações. A LDO, ela faz parte... assim, vamos dizer, de uma linguagem mais povo, são 3 instrumentos de planejamento onde a administração pública se embasa. Você sabe, 3 pontos não alinhados, né, sobre 3 pontos alinhados, a gente constrói um plano. E sobre um plano se constrói alguma coisa. E esses 3 pontos a gente diria que é o PPA, a LDO e a LOA. Em cima desses 3 pontos... edifica-se uma administração pública eficiente, vamos dizer assim, se esses três pontos estão bem discutidos, bem elaborados, bem planejados, a saúde do dinheiro público vai bem. Então, é um instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública. O que mais que ela faz? Ela dispõe sobre alterações na legislação tributária. Se vai mudar alíquotas, vai criar taxa, isso tudo a LDO é que tem que... Lá a gente já indica. Orienta a elaboração da LOA, né, que é o orçamento em si, e dispõe sobre a política de pessoal. O texto da lei, o que, que contém? Ela tem um texto, né? É uma lei assim, bem técnica, tá? A LDO é uma lei extremamente técnica. Ela tem o texto, onde tem direitos e deveres, cumprimentos de normas estabelecidas em Constituição, 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e outras, e uns anexos. Esses anexos são vários números, onde se faz-se a projeção das receitas e, consequentemente, a fixação das despesas, já visando a LOA. E diretrizes gerais das prioridades e metas, essas metas e são aquelas que estão contidas no plano plurianual, equilíbrio entre receita e despesa, lógico, né? A gente tem que gastar exatamente aquilo que se recebe, critérios de forma de limitação de empenho, ou seja, se a receita, a gente projeta uma receita X, e fixa sobre essa receita X uma despesa igual, mas se no decorrer do ano essa projeção, a receita cair, consequentemente a gente tem que diminuir a despesa também, igual na casa da gente. Então, tem que haver esse equilíbrio entre receita e despesa. Normas para controle de custos, avaliação de resultados, condições para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. São contribuições, subvenções, auxílios financeiros, etc. É exatamente o que eu já comentei, tá vendo? Ela cria, é um elo, ter o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA. Ela faz exatamente essa ligação entre o PPA e a LOA. Os parâmetros econômicos que utilizamos para projeção de receita, para estimativa da receita, foram... os mesmos da União, uma inflação, você vê aqui, para 2016, de 7,40, que é a projeção, que a gente tá vivendo isso, um PIB menos 3,8, mas para 2017, um crescimento de 0,2, eu duvido, e uma inflação de 6%. Esses dados, eles estão contidos na LDO, que é a União que está... que a União mandou para lá, para o planejamento deles lá. O salário mínimo também, 2016, 880, para 2017, ele está projetado para R$ 946. Esses foram os parâmetros que nós utilizamos. Aí você tem umas historinhas, fala-se sobre as receitas, mas a gente vai entrar direto no, aqui nas projeções. A receita, eu fiz um resumo aqui da projeção da receita para 2017. A receita do município, nós temos a receita tributária, que é uma receita especificamente própria nossa, que ela é de obrigação do município a arrecadar. Nela nós temos os impostos e temos as taxas. Os impostos é o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI e o ISS. ISS são prestações de serviço. Google, tá bom? Além das receitas tributárias, nós temos as transferências constitucionais. E temos aqui o FPM, o ITR, a Lei Candir, o ICMS, o IPVA e o IPI. A CEFEM é uma receita que é a contribuição pela extração de minério. A gente está se falando muito de Cefem, né, agora. Nós tivemos, nessa arrecada, nessa projeção aqui, nós expurgamos a regularização do débito que nós tivemos da Vale e da Samarco. Está somente a projeção da Cefem.
O ISS caiu tanto assim, não?
Caiu. Oh.
Acho que é metade.
É o ano atual. Caiu, tá vendo? A Cefem, 16, já vai caindo. O ISS está despencando. Oi? Ah, não, o acerto não está aqui, não. Eu expurguei essa regularização de débito à vista de projeção de receita, né? É uma receita que não virá mais, não é constante. Esse acerto nós projetamos na prestação de conta do quadrimestre. Lá tá. Mas na LDO, a gente expurgou esse acerto daqui, que o município recebeu esse ano cerca de 18 milhões de Cefem. É mais. Então, para 2016, sem o acerto, tá certo? Tem 16 milhões. Com o acerto, mais 18 ali. Daria 24, 25 milhões ali, mais ou menos. Em 2016, não está. Esse 270 milhões de receita corrente líquida aqui, ele está sem o acerto, sem a regularização dessa dívida de Samarco e Vale. Para 2017, nós temos também uma receita corrente líquida que faz base, principalmente para folha de pessoal, de 288 milhões.
Em suma, então, a gente teria o mesmo valor corrente líquido, imaginando a execução até o fim do ano, corresponder aos números ali, mais o acerto.
Mais o acerto, que nós teríamos
pau
ali.
A pau, né?
É, nós teríamos ali mais 18, né? Daria o quê? 290 milhões, seria mais ou menos, quase que ali, a nossa receita que a gente está projetando. O ICMS, ele deve, a gente não crê que ele não vai cair tanto, né? Porque a energia elétrica, combustível está indo, por isso ele deve, tende a um crescimento.
Isso em 2016, né, Lu?
Isso, em 2016, para 2017 a gente deve de ter uma receita de cerca de 288 milhões, uma receita corrente líquida. Além da dedução ali, né, do Fundeb, que é uma dedução grande que o município tem, que é uma dedução de cerca de 20% das transferências que o Estado e a União mandam, e são transferências que estão lá na Constituição. Gente, mas o que é interessante? A LDO, além da projeção da receita e da despesa, o que se estabelece na LDO são os resultados, principalmente o resultado primário e o resultado nominal. Essa projeção da receita que fazemos na LDO, depois ela sofre um ajuste. Eu acho até estranho, porque já que a LDO ela traça diretrizes para o orçamento, ela estabelece números para o orçamento, ao mesmo tempo, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, que manda-se a LDO, discute-se a LDO, mas 30 dias antes de enviar o orçamento para a Câmara, para entrar em discussão, pode-se o quê? Reestimar a receita. Então, isso está dentro do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente manda uma reestimativa da receita para a LOA. Então, nós temos aqui uma receita de 287 prevista na LDO. Mas, para a LOA, essa receita ela pode ficar menor ou maior. A gente reestima essa receita, que é uma brecha que a Lei de Responsabilidade Fiscal deixa para a gente fazer. Então, e até interessante, porque a LDO, quando a gente projeta a receita, a gente projeta em cima do primeiro quadrimestre. Pegamos a receita corrente líquida de abril, que é o mês de abril, a gente tem 4 arrecadações do ano, em janeiro, fevereiro, março e abril, mais 8 arrecadações anteriores, que a receita corrente líquida, você pega um mês, mais 11 meses anteriores, formando 12 meses. Então, para essa estimativa de receita, a gente teria meio do ano, 6 meses. Então, ficaria uma receita próxima da realidade, porque, mesmo sabendo da sazonalidade de arrecadação do município, por exemplo, no início do ano tem IPVA, agora, abril, maio, junho, a gente tem IPTU, entendeu? Agora, segundo semestre, a gente sabe que historicamente o município tem uma receita melhor. Em dezembro a gente recebe cota de FPM, aquele 1%, então é um pouco melhor. Então a reestimativa, a receita mesmo do orçamento, ela pode ficar no 287, ou um pouco maior, ou um pouco menor, que a gente vai fazer uma reestimativa ainda. O resultado primário. Esse resultado primário é uma meta que se estabelece na LDO também. Ele indica se o município é capaz de bancar as suas contas, sem precisar de pegar de operações de crédito, pegar recurso emprestado, se o que ele arrecada, ele consegue gastar, pagar suas contas com aquilo que ele arrecada. Então, o resultado primário ele é calculado assim. O município recebe várias receitas, transferências e tudo mais. Essas receitas que o município recebe, ele aplica. Esse rendimento que dá o banco do dinheiro, isso ele não pode contar com esse rendimento. Então, é a receita que ele recebe menos o rendimento aplicado, que é chamado uma receita financeira. Então, a receita recebida menos o valor aplicado, e se ele pegou algum dinheiro emprestado também, que é uma operação de crédito, menos isso, a gente tem uma tal de receita fiscal. Pelo lado da despesa, a gente tem a despesa menos aquilo que o município paga, que é uma despesa financeira, que é uma amortização de dívida, amortização de juros de dívida. Então, essa diferença entre a receita menos os rendimentos aplicados e a despesa menos a amortização da dívida, essa diferença entre essa receita e despesa é que a gente tem o famoso do tal resultado primário, que mostra aqui exatamente que aquilo que o município recebeu, sem aquilo que rendeu daquilo que recebeu, mas aquilo que ele gastou, menos que ele pagou de dívida, se ele está dentro, se ele consegue bancar as despesas. Para 2017, o município tem o resultado primário previsto de R$ 297.300.000. É um resultado... Geralmente, o resultado primário ele é pequeno, porque a administração pública ela não visa o lucro. Se ficar sobrando dinheiro ali, muitos milhões, significa que vai deixar de investir. Por isso, o resultado primário é sempre assim, dentro das despesas que se tem. Para 2017, então, cerca o nosso resultado primário seria um positivo de, pagando todas as contas, e etc., um positivo de R$ 300.000. O resultado nominal, ele mostra como que o município está pagando a sua dívida. Se o que ele tem de ativo, de financeiro, dá para se pagar a sua dívida. É estranho, ele é negativo. O negativo, vamos dizer, o negativo é que é o bom. Se eu tenho, por exemplo, se eu devo R$ 2 para a Silvana e eu tenho R$ 10, então eu vou fazer a conta o seguinte, a minha dívida, R$ 2 menos o que eu tenho de dinheiro, menos R$ 10. Então eu vou ficar com menos 8. Mas menos R$ 8. Mas é, entendeu? Por isso que a conta fica... Então, o resultado primário negativo é que é bom. Tá certo? O município de Ouro Preto, ele tem... Se a gente verificar nessa meta fiscal aqui de resultado primário, em 2015, nós tínhamos uma dívida consolidada em 2014 de R$ 4.600.000. Em 2015, ela aumentou. Consequentemente, nosso resultado diminuiu. Essa dívida, ela aumentou porque nós tivemos um parcelamento de débito, né, agora com o INSS, com o PASEP, em outubro, novembro, né? Então, ela aumentou a nossa dívida, porque nós reparcelamos o INSS, PASEP. E dentro das amortizações aqui, ela está uma queda mais ou menos de 21%. A cada ano, ela, a gente está pagando dessa dívida um decréscimo que cerca de 21%. Então, o nosso resultado primário projetado para 2017, dentro do nosso ativo disponível que nós teremos, é de 15 milhões. Riscos fiscais. Esses riscos fiscais são imprevistos, são eventos que podem ocorrer, a gente, são aquelas coisas que a gente não contava, né? São acontecimentos, intempéries que podem acontecer e ações também dentro do próprio município que podem acontecer e a gente precisa estar meio que calçado para isso. Nós temos na LDO os riscos fiscais. Um deles são eventos que vão, vamos dizer, vão ampliar a nossa despesa e a gente precisa de estar atento e já se prevenindo para isso. Um deles é a nossa data base. Está lá dentro do artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios constitucionais, e nele lá contém nossa, a discussão dos salários, né, a data base. Se o município trabalhar com a inflação de 6%, que é o que a gente está trabalhando, se ele der um ajuste de 6% no ano que vem, nós teremos um acréscimo na nossa folha no ano de cerca de R$8.500.000. A folha vai crescer R$8.500.000. Oi? Ah, tá. Isso, não trouxe aqui, mas isso elevaria o nosso percentual para 47,2%, mais ou menos, dentro da receita nossa projetada ali. Vamos fazer? Dá para fazer aqui, olha. Vou fazer a conta aqui, Silvana. Não, imagina, está ajudando. 288 milhões. Nossa folha, ela está em 10.700. 10.700 vezes 13, mais isso aqui. É dividido por 288. Vai ficar nos 47 um pouquinho. Assim, em cima, né? Esses 8 milhões é com o acréscimo da folha, dos 6%. Se o comportamento da receita ficar da forma que nós projetamos, entendeu? Mas ele, nessa reestimativa, ele pode mudar, pode aumentar ou pode diminuir ainda. Despesas oriundas de situações de emergência ou calamidade pública decorrente de fenômenos naturais e previsíveis, epidemias, pandemias, enchentes, são coisas que podem acontecer. Por exemplo, em 97 aconteceu aquela enchente aqui, né, na cidade, decretou-se estado de calamidade, nós abrimos até um crédito extraordinário. São coisas que podem acontecer. Se de um lado, numa coluna, a gente coloca o imprevisto, do outro a gente coloca as providências. Neste caso aqui, se acontecer uma intempérie, esses 720 milhões aqui, 720 mil, seria mais ou menos 25%, pegamos uma base de 25% da receita corrente líquida, da reserva de contingência. A reserva de contingência estabelece cerca de até 3% da receita corrente líquida. A gente pode considerar até 3% da receita corrente líquida. A gente pega a reserva de contingência, que seria uma poupança que teríamos para exatamente agir nesses sentidos. E essa poupança, que é a reserva de contingência, ela não é só para contingente. Ela pode ser utilizada também para abertura de créditos adicionais. E a gente separa 25% dela, no caso aqui na LDO, desta, para essas ocorrências aqui. Discrepâncias de projeções. É porque a União, ela mandou uma LDO com 6%, a inflação de 6%. E o relatório Focus do Banco do Brasil estabeleceu na mesma época uma inflação projetada para 2017 de 5,93, me parece. Essa diferença de 0,7% de inflação aí é que, se isso acontecer, nós teríamos que ter uma limitação de empenhos de cerca de R$200 mil. Essas requisições de pequeno valor são sentenças judiciais que podem ser pagas até 60 salários mínimos. Então, até 60 salários mínimos são requisições de pequeno valor. Então, aqui seria o salário mínimo, esse 56 é o salário mínimo, que vai passar para R$ 946, né, vezes 60. E essa arrecadação de tributos a menor aqui, previstas, são quem paga IPTU à vista, tem aquele desconto, sabe? 10%, alguma anistia, quer dizer, anistia nem se pode ter. Anistia é aquele quanto perdoar é pecado. Se se perdoa, se o município, por exemplo, faz uma anistia de receitas, ele vai estar dando uma renúncia. Aí ele vai estar deixando de arrecadar e ele sofre consequências depois. Então, é isso aí. Eu fiz a LDO, gente, essa discussão, ela assim mesmo são... ela é uma discussão macro mesmo, onde esses valores, eles são colocados de maneira analítica, a gente explode esses valores na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Nela, nós temos cada secretaria, as unidades orçamentárias, com as ações, os valores definidos para cada secretaria, folha, despesas contínuas, investimentos, etc. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. É um resumo mesmo do que se pretende fazer para 2017. E já faço assim, um apelo para que na LOA, na discussão da LOA, convoquem as associações, o povo mesmo, para que exatamente a gente faça cumprir, onde que o participar é tão importante quanto votar.
Agradecemos, então, as explicações aí de Luiz.
Só um minuto,
nós vamos, presidente, abrir a palavra agora.
Só para ele voltar na parte do déficit.
Tá. Déficit nominal?
Eu fui atender rapidamente o telefonema ali. Aí, só ver do superávit antes mesmo, sabe?
Oi?
Superávit com... Ah, não, você só está explicando, né?
Estou explicando.
Que quando é negativo, então é bom, né? No caso, o resultado nominal.
Quando é negativo, é bom.
Negativo com efeito positivo.
Exatamente.
Está projetado, então...
Dentro do ativo que o município deve ter em 2017, menos o que ele vai pagar, a dívida que ele tem, menos o que ele vai ter de recurso financeiro, está projetado um resultado nominal de 15 milhões.
A dever?
Não.
Positivo.
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 Positivo. Uhum. Que é o contrário, tá vendo? Resultado positivo. É déficit, resultado negativo. Aquela conta.
Entendi. Não.
Porque se você fazer a conta aqui, por exemplo.
Foi a pergunta que a Regina fez antes, né?
Eu vou diminuir a dívida consolidada. Eu vou diminuir o que eu devo menos o que eu vou ter. Entendeu?
Então, superávit que é a previsão.
Exatamente, né? Que é a previsão.
Uma coisa que.
Então, do ano passado foi 561 mil? Não,
desse ano.
Porque nós tivemos um parcela. Nós aumentamos a nossa dívida, está vendo? Ela era 4 milhões.
Aumentou
e nós tivemos. Nós aumentamos, tivemos o reparcelamento do INSS, do PASEP. Então, a nossa dívida ela aumentou. Parcelas a longo prazo, ela aumentou.
E com o tempo ela vai diminuindo.
Vai diminuindo. 2015, 14, 16, 11, 2019, e assim sucessivamente até...
Ah, mas ela deu um pico ali em 2015, o que, que
deu,
foi isso?
Deu, exatamente. Porque outubro, parece que foi outubro, o município reparcelou uma dívida que ele tinha com o INSS, com o PASEP. Aí ela aumentou.
Aí. As deduções...
Restos a pagar. Nós temos as deduções, temos o ativo, o que o município tem de contas, movimentos e mesmo haveres financeiros também, que são devedores diversos, né? A gente conta também que é esses haveres financeiros aqui, por exemplo, são devedores que o município tem, não é, alguém deve ao município, consignações, etc., tá tudo aqui. Aí o que o município tem, o que ele deve menos o que ele tem. Por isso que a conta fica negativa. 9 menos 1.
A consolidada, ela não está contemplando a... Essa dívida fiscal líquida, ela entra no bojo da consolidada para dar um valor ou não?
Oi?
A dívida fiscal consolidada, é líquida, ela não se mistura com a consolidada, não?
Não, essa... Ah, tá. Não mistura, não. Porque essa dívida fiscal líquida, ela já é o resultado. Entendeu? Ela já é o resultado do que a gente deve, menos o que a gente tem de recurso. Não, isso aqui, na verdade, é o resultado. Isso aqui já é o resultado. Esse número que está escrito errado. Isso aqui já mostra para nós o resultado. Essa dívida aqui, fiscal líquida, menos o que eu... Essa menos essa aqui, ó, 15, menos essa aqui, é o que eu vou ter. A diferença de uma dívida de um ano para o outro, entendeu? O 15, eu passei, eu passei com resultado nominal de 561. E tenho uma dívida fiscal de 15.726, que é a minha operação lá. Do que eu devo, menos o que eu vou ter. Aí eu tenho uma dívida fiscal líquida. Menos o resultado primário nominal que eu tinha antes.
Anterior.
Aí eu vou ter o resultado nominal para o ano seguinte. Que é a dívida fiscal menos o resultado que eu tinha anterior. Esse sucessivamente. Aqui, por exemplo, 17 que menos o 15.
O que você considera, como, embora não tenha ali, mas o que seria um passivo reconhecido?
Passivos reconhecidos, liquidações a pagar, por exemplo. Que não está... Esse resto a pagar aqui, processado, por exemplo, ele já é um resto a pagar. Esses passivos reconhecidos são liquidações...
Passivo é dívida, então.
Passivo é dívida.
Ah, porque passivo. Eu estou tentando... Receita de privatizações...
A gente não
já
tem.
É a gente a não somar, tem. Né?
É. Esse
não é isso?
Isso. Mas a gente
eu
não tô tem.
Eu
estou
lendo esse quadro aí para entender o que o Temer está querendo fazer com o país.
Ah, saquei.
É essa dívida aí que ele está querendo enxugar, não é?
Exatamente, é essa aí.
Já está pensando nós, né?
É essa aí que ele quer...
Porque ali, se ele aumenta a receita de privatização, a dívida fiscal dele cai.
Diminui. É.
Que vende que o que quer... é nosso para pagar a gastança dele. Deles.
É, deles. Então, vamos.
Valeu.
Só registrar a presença também do vereador Gugu, né, que chegou. Nós já tínhamos iniciado. Vou passar a palavra para os vereadores, depois, então. É bom. Pega lá quem vai. Por favor.
Ô, Luiz. Pode vir amanhã? Vereadora Regina.
Oi.
Queria fazer um convite, porque tem uns números aqui, produção de ajuste de receita, onde vai todos os impostos, tem a questão da renúncia de receita, onde tem as previsões de desconto em IPTU, etc. Quanto que isso vai dar? E o Luiz está se colocando à disposição para amanhã na Comissão de Finanças vir esmiuçar isso com a gente. Uhum. Eu acho interessante isso. Pode ser, senhora, como presidente?
Com certeza, Lu. Podemos fazer o convite oral mesmo?
Pode, claro.
Vou ter que oficializar.
Não, imagina, eu preciso de um data show para eu mostrar as contas, fazer as contas, movimentar.
Fica aqui online. E aí, eu gostaria de fazer, Luiz, a pergunta seguinte. Queria parabenizar o prefeito, vereador Regina.
Oh.
Foi mais pé no chão agora.
Que é isso, gente?
Porque ele já pediu uma autorização de abertura de crédito suplementar de 50%. Aí a gente teve que emendar. Né, já pediu de 40%, 50% de novo.
Mas todos os prefeitos pedem, assim, escandalosamente.
Por isso que eu estou parabenizando. Porque de tanta Câmara falar para ele que não aceita, não aceita, não aceita, esse ano ele mandou de 30%. Então nós, a bancada de oposição, nós vamos conversar, acho que a gente nem vai apresentar emenda. Vai dar esse voto de confiança para o próximo prefeito. Pode ser até esse prefeito mesmo, né?
Pois é.
Ou pode mudar. É.
Gestão de confiança.
Assim eu espero, para falar a verdade.
Gestão de muita confiança,
não,
né?
É um voto de confiança.
Não, então, peraí, eu não estou não, porque eu virei e falei, ô Chiquinho, vamos fazer a de 25?
Não, mas...
Nós já temos até pronta de 20 aqui, ó, para não falar...
Está pronta a emenda, está aqui.
Ano passado foi 20.
Mas tudo depende dessa pergunta que eu vou fazer a Luiz aqui, porque a gente também é mineiro desconfiado. Quando esmola demais, o santo desconfia. Então, aqui, no parágrafo 3º do artigo 22, está essa autorização de 30% do valor total fixado para as despesas. Aí, lá no artigo, no parágrafo 2º, do artigo 48, vem aqui, eu não entendi esse texto direito, Luiz, queria que você me explicasse. Saldos negativos eventualmente apurados entre o projeto de lei orçamentário de 2017 enviado à Câmara Municipal e a respectiva lei serão ajustados por decreto do Poder Executivo, considerando-se a execução prevista nesse artigo após a sanção da lei orçamentária de 2017, por intermédio da abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações até o limite de 20%, da programação objeto de cancelamento, desde que não seja possível a reapropriação das despesas executadas. Aí eu queria entender o que, que são esses 20% de limite máximo de remanejamento em relação aos 30%. Entendeu mais ou menos?
Entendi. Que acontece? As movimentações orçamentárias, o orçamento ele ainda não é impositivo. Então, nós temos ele, você pode movimentar o orçamento. Se você criou uma ação lá com valor X, você pode movimentar. Se vai gastar mais, se vai gastar menos, se vai gastar mais, suplementa-se. Se vai gastar menos ou se nem vai gastar, você diminui e movimenta dentro de uma ação que você vai priorizar e etc. Essas movimentações dentro do orçamento, elas têm uns apelidos, uns nomes. Temos... transferências orçamentárias. As transferências orçamentárias, elas acontecem quando as movimentações são dentro de programas, dos mesmos programas. Se o município tem um programa transporte escolar, o programa transporte escolar, dentro do programa transporte escolar, tem várias ações. Essas ações pode mexer dentro do mesmo programa que não vai alterar o valor do programa. Entendeu? O programa é valor R$10, mas esses 10 está dentro de várias ações. Se você movimentar dentro do mesmo programa ali, chama-se transferência financeira. Transposições. Transposições são movimentações orçamentárias que se faz dentro da mesma secretaria, de uma mesma unidade orçamentária. Você movimentou dentro daquela secretaria, você está fazendo apenas uma transposição de recursos, sendo que o valor da secretaria ele não vai mudar. Se uma secretaria tem 1 milhão, se você movimentou o orçamento ali dentro, para lá, para cá, para lá, para cá, o resultado final vai ficar 1 milhão. Remanejamento. O remanejamento acontece... quanto da modificação da estrutura administrativa. Se deixou de existir um departamento ou uma secretaria, então se remaneja aquele recurso que estava dentro daquele departamento, dentro daquela unidade orçamentária, para uma outra unidade orçamentária. Então, determinada secretaria deixou de existir, mas aquele recurso foi remanejado para uma outra unidade orçamentária. Isso chama-se remanejamento. Só que o que nós colocamos aí foi uma maneira de se segurar isso, para não se fazer isso de maneira desordenada. Olha, isso não é festa. A gente vai trabalhar dessa forma, essas transferências e essas transposições, até um limite de 20%, para não se fazer de maneira desordenada.
É 20% da receita líquida, né?
É 20% do, dentro dos 30 lá, no máximo. Então, foi exatamente uma maneira de se segurar, porque o que, que acontece? Muita secretaria, ela fica, vira um Frankenstein. Mas se fez uma secretaria com as ações, a operacionalização da secretaria, e no decorrer da execução orçamentária, ela pode sofrer tanto corte, ser tão picotada, que no final você desconhece a secretaria. Puxa vida, não é isso, entendeu? Nesse sentido.
Então é 20 dos 30.
20 dos 30. No máximo, é um teto aí, em cima deles.
Okay.
E os 10 seriam as suplementações normais que se faz. Tirou de uma secretaria, pôs para outra, aí você estava movimentando o orçamento. Então, na verdade, enxugou mais ainda.
Vou apresentar minha emenda, não, vereador. Está vendo? Fiquei satisfeito. Minha última pergunta. O artigo 49 traz uma ação que tem a ver direto, pelo meu entender aqui, com o cidadão, o contribuinte e o trabalhador também. Então, em dúvida, vou ler aqui. O artigo é, a Lei Orçamentária Anual poderá conter dispositivo que autorize operações de crédito para refinanciamento da dívida, bem como para parcelamento de débitos previdenciários com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Parágrafo único. Excepcionalmente, fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro em curso, a realizar parcelamento de dívidas, bem como ficam ratificadas as assunções diretas de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada já formalizados, inclusive aqueles realizados em exercícios anteriores, com o objetivo de promover o pagamento de débitos previdenciários e com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, PASEP. Só que você desse uma pincelada aí.
Tá. O que que acontece? Para o município, para ele pedir dinheiro emprestado, chama-se a famosa operação de crédito. Todo mundo está ouvindo isso várias vezes, tá? Está cantante na mídia aí, sobre as operações de crédito. Então, essa operação de crédito é dinheiro emprestado. Para o município pedir dinheiro emprestado, ele precisa de autorização legal. Então, a LDO, ela já deixa essa autorização para o município. O município poderá pedir, contratar a operação de crédito. Mas fica permitido ali, mas no ato da contratação dessa operação de crédito, aí precisa-se de uma lei específica para operação de crédito X. Então, já fica permitido ali, mas quando se for contratar a operação de crédito de novo para endividar o município, precisa-se de uma lei de novo, uma lei específica. Porque ele coloca só amplamente, ele pode contratar, mas quando for contratar, ele precisa de lei específica para tal.
Aquela do bairro metalúrgico?
Aí, no caso, da mesma forma, que ele vai pedir para se endividar, ele precisa também de uma autorização para se parcelar as dívidas que ele vai contrair. É isso.
Resumindo, é isso.
Então, eu entendi, mas é porque o artigo 49 fala, ó, a lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize.
Isso.
Eu não estou enxergando. Então, comecei a enxergar aqui, peraí.
Autoriza a contratação de operação de crédito.
Então, a LOA que vai trazer esse dispositivo.
É a LOA.
Vai trazer esse dispositivo. Porque lá que vai estar estabelecido. Se vai ter operação de crédito, de quanto? Onde? Para quê?
O óbvio não existe, tem que perguntar tudo, né, não?
E geralmente só parcela débitos previdenciários e de PASEP mesmo, né?
É o que o município tem, né? A não ser que ele contrate um investimento para algum investimento qualquer, aí ele contrata essa operação de crédito, depois ele parcela.
Gugu, quer fazer alguma pergunta? Então, agora nós vamos abrir agora para o presidente, né? Inscritos até então, se alguém mais tiver alguma dúvida, se inscrever, ainda dá tempo, né? É a Silvana Assis, do Sindsop, e a Rosilene, do Movimento de Moradia e Cidadania da Região dos Inconfidentes. Com a palavra, Silvana Assis, tem microfone, Lu?
Boa tarde a todos, boa tarde, Regina.
Boa noite, Azil.
Boa noite, gente. Boa noite, né? Desculpa. Tudo bem, né, Luiz? Já tinha te falado que eu já tinha umas perguntas para ser feitas aqui. Então, Luiz, eu percebi aí a previsão da inflação já no reajuste do servidor. Aí me bateu uma dúvida enquanto você falava, e eu lembrava, porque eu li o documento, eu estava folheando o documento todo, né? Esse aí foi só um resumo
Sim.
que você fez, não é isso? Então, colocou lá a previsão do reajuste salarial, vocês jogaram como se fosse inflação, deu na faixa de quase 9 milhões. Aí eu te pergunto, Luiz, a questão do crescimento vegetativo, você não colocou aqui, mas colocou lá, certo? O valor não está baixo, não, Luiz? Porque eu comecei a pensar assim, a dívida passiva, por exemplo, quinquênio, entra na dívida passiva?
Ele entra. Tudo aquilo que vai acrescer a folha, estabelece-se um 6% de acréscimo. E sobre esse acréscimo, a gente coloca também esse crescimento vegetativo, que para a gente... a gente vai conhecendo no decorrer do ano, de quanto vai ser, de como vai ser. Temos colocado na faixa de 2% mesmo, que dentro dos cálculos que a gente fez, está na média do crescimento de 2%. Mas, igual eu já disse antes, anteriormente, explicando sobre essas movimentações orçamentárias, esse valor ele não é fixo. Se for mais, suplementa-se. Se não, diminui-se.
Pois é, mas ainda continuo claro. Com a dívida, com o problema. Porque, na verdade, a LDO, ela prevê a política de pessoal.
Prevê.
O quinquênio, por exemplo, nós já temos duas ações ganhas, sentenciadas, que não foi liquidada ainda. É valor que ele ultrapassa o 60 salários mínimos, igual você colocou. Aí a minha dúvida é a seguinte, ela entra na dívida passiva ou ela encaixa lá no gasto pessoal? Porque se ela encaixar no gasto de pessoal, não é 6% que está a previsão para o servidor, entendeu? A minha dúvida é essa.
Uhum. Esse 6% nós colocamos dentro da projeção da receita corrente líquida, o 6% que a receita está projetando para crescer, nós colocamos também crescimento igual para despesa de pessoal. E além desses desse crescimento de 8%, a gente coloca 2% do crescimento vegetativo. Agora, o que ultrapassar dívidas passivas que ultrapassarem, dívidas passivas de pessoal que ultrapassarem 60 salários mínimos, elas não são pagas com RPVs. Aí entra provavelmente ou na folha, dependendo do acordo, ou como precatório. Tá bom?
Outra coisa, Luiz. Eu não entendi muito bem aquela conta quando você faz ali do Fundeb, porque eu acompanhei 2014, 2015, 2016, 2017. Tudo em crescimento. Olha lá essa... Olha lá, 2013, 21 milhões. 2014, 21.900. 2015, 22.400. 2016, 23.200. 2017, 24.600. Aí a minha dúvida, por que que embaixo você colocou assim, dedução para Fundeb?
Ah, tá. Eu quero até...
Posso completar, Silvana?
Pode.
É porque isso até é uma questão que eu observei na hora e a gente vê que a dedução do Fundeb ela faz uma diferença considerável da receita corrente bruta para a receita corrente líquida.
Pois
e eu vou te falar, Luiz, que eu nunca entendi isso.
Pois é, eu, e outra coisa que me causa dúvida, como aqui nós representamos os servidores, a minha dúvida é a seguinte, por que que eu vi ali que o Fundeb ele faz muita diferença no orçamento em Ouro Preto? Aí me vem a dúvida, porque a gente estava aí na batalha do reajuste salarial, que tivemos, infelizmente, 3,5%, e o professorado que queria o piso salarial não conseguiu alcançar, e a gente percebe ali o crescimento do Fundeb. Aí causa muita estranheza na gente, entendeu, Luiz?
Gente, Fundeb no município... Mas, ao mesmo tempo, vejam, em contrapartida do crescimento do Fundeb, nós temos também o crescimento da dedução para o Fundeb. Exceto 2015, que ele caiu um pouco, está vendo? Mas o Fundeb, ele funciona, ele é assim, ele é um fundo contábil de arrecadação visando a aplicação desses recursos arrecadados na educação. Então, é assim, o município, vamos falar do município de Ouro Preto, por exemplo. O município de Ouro Preto é um município rico, né? A gente vê as transferências que a gente recebe.
Uma coisa boa, hein?
Uma das maiores receitas de Minas, né? Maiores arrecadações.
Nós temos o Fundeb, como que se compõe esse Fundeb, esse fundo da educação básica, né? Das transferências constitucionais, ou seja, do FPM, do ITR, da Lei Candir, do ICMS, do IPVA e do IPI, de tudo que o município recebe, tira-se, dá uma mordida ali de 20%, tira-se 20% disso e joga para esse fundo contábil chamado Fundeb. Aí todos os municípios que recebe as transferências, lógico, deduz-se 20% e vai jogando lá, esse fundo contábil. Depois, faz-se o rateio de todo aquele montante de recurso que foi arrecadado, faz-se o rateio e devolve aos municípios.
Número de alunos.
Pelo número de alunos matriculados na rede pública. Então, como o município... Ele recebe, as nossas transferências são grandes. Consequentemente, a contribuição que o município manda para esse fundo, ele é muito maior. Vamos ver aqui 2016.
Ele contribui mais do que recebe oficialmente.
Exatamente.
Não é?
Ele manda para esse fundo, 2016, está projetado, vai mandar cerca de 35 milhões para o fundo e vai receber apenas... 23 milhões. Aí, esse recurso que o município recebe do Fundeb, 60, no mínimo 60% desse recurso que vem, ele é obrigado a gastar com o professor na sala de aula. Ele tem que gastar com o professor na sala de aula cerca de 60%, no mínimo 60%. O município de Ouro Preto tem gasto 100% desse recurso. E às vezes não dá para cobrir a folha. E,
folha, né?
Dos professores.
Está gastando 94% do fundo com folha.
Gasta-se muito. Porque o que é interessante, gente? Esse Fundeb.
Já tá bom, né,
os
Luiz?
Outros 40% ele pode gastar. Se ele gastar 60%, se os 60% fosse suficiente, ele sobraria 40% de recurso ainda. Esse 40% ele poderia o quê? São despesas que ele pode executar com o Fundeb. O transporte escolar, construção de escolas, até ruas, para pontes, ruas, para dar acesso à escola, ele pode construir com dinheiro do Fundeb. Mas o município de Ouro Preto, no caso, ele gasta quase que totalmente o recurso que vem com o professor na sala de aula. Por isso que tem essa diferença grande. Assim, nós recebemos menos do que a gente manda.
Mas, obrigada. Mas isso aí eu achei bom, porque se nós somos um município rico, igual você falou, a gente tem que contribuir mesmo com a educação nacional,
sim,
né?
Sim.
Isso, e até porque o fundo dá para pagar ainda todo, É todo o pessoal da educação. Não só professores, é todo o pessoal da educação. É pago com o Fundeb.
É, paga. Mas desse pessoal, ele tem que pagar no mínimo 60% dele com o professor que está no dia a dia na sala de aula ali.
Mas hoje ele dá para pagar, gasta 94% com o fundo e paga praticamente todo mundo da educação. Até o secretário também é pago com o Fundeb. Então tá ótimo, né? Está dando.
Está dando.
Então,
ô
Luiz, aqui outra coisa. Lá também, na...
Secretário e secretária de junto.
Né? Pronto, secretário e secretária de junto. Né? Então tá bom, né? O fundo. Está saudável.
Ô, gente, uma das coisas que a gente precisa frisar também é que, na contramão disso tudo, a contribuição que o município manda para o Fundeb, ela entra no percentual de gasto do limite constitucional com a educação. Então, é um recurso que vai, ele manda para lá e já entra no percentual. Então, para se atingir o percentual mínimo, que seria 25%, quase que o dispêndio é menos.
Corresponde a quanto hoje?
Hoje nós temos 28 a 30%.
Não, de, o repasse é o Fundeb, né, que é a dedução.
É 20% de tudo que o município recebe de transferência do Estado e da União.
Não, entendi. Mas o repasse que a gente faz ao fundo federal pode ser cotado no percentual da lei de responsabilidade para a educação, não é isso?
Isso.
Ele hoje, do que o município está investindo na educação, ele corresponde a quanto por cento, aproximadamente?
Boa pergunta, não fiz essa conta não, mas é muito bem mais da metade.
Isso é uma pergunta importantíssima.
É.
Porque quando fala assim, o município está investindo tanto na educação, pode ser na educação nacional e não na educação municipal.
Mas é muito, é mais de 50%.
Né?
Ô Luiz, outra coisa que eu fiquei bastante preocupada é com a dívida do INSS, né? Parcelada aí mais uma vez. A gente vê que isso tem arrastado por muito tempo, não é só nesse governo, não. Outros governos sempre têm parcelado essa dívida do INSS. E eu fico preocupada porque você já, inclusive, coloca lá no documento a questão do fundo próprio, que é o RPPS. Então, eu fico bastante preocupada. Já queria que os vereadores também ficassem já também. Como que será isso, entendeu? Porque se o município, se para o INSS, que contribui 23%, em torno de 23%, né?
Isso.
A parte patronal.
É.
Assim, o município fica sempre endividado, eu fico temerosa com isso, em relação ao fundo próprio, entendeu? Como é que vai funcionar isso?
O fundo próprio, tanto que na LDO, no anexo pertinente a ele, nós colocamos que está em discussão. Como não tem um martelo, bateu ainda como que está, como deve ficar, está se discutindo ainda. Até quando nós mandamos a LDO, não tinha se fechado nada ainda a respeito. Por isso que lá no anexo que fala do RPPS, nós colocamos lá que está em discussão.
Bom, muito obrigada.
Só uma rebarba ali. Esse procedimento do fundo da educação é o mesmo procedimento do fundo da saúde? Ou não?
Não. O fundo da saúde é diferente, porque no fundo da saúde não se cria
dedução.
Um fundo de dedução. Entendeu? A base de cálculo das receitas para se calcular o percentual constitucional que se deve gastar com a educação e saúde, a base de cálculo é a mesma. São as receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais. Não é toda a receita. Para a saúde, para a educação, a gente pega impostos e transferências constitucionais. Da soma disso, aí é que se tem. No caso da saúde, 15%. Valor mínimo. E no caso da educação, 25%, mas dentro do 25% está a dedução do Fundeb.
Obrigado, professor.
Agora, a Rosilene, né, do Movimento de Moradia.
Boa noite a todos. Eu estou aqui para até tentar entender um pouquinho mais, né, dessa questão dessas leis orçamentárias. E me surgiu uma dúvida aqui. Porque esse orçamento todo é um orçamento previsto para 2017, certo? Em todas as secretarias, falando na prefeitura no geral, né? E você sabe me informar se dentro desses orçamentos foi estudada a possibilidade de um investimento maior em moradia popular? Se tem esse investimento a partir do ano que vem?
Isso aparece melhor na Lua, né?
Então, a LDO, ela trata-se de uma projeção da receita, onde a gente não discute... A gente não explode esses não números grandes aí em um detalhamento.
O que vai gastar com cada
mesmo
coisa?
Porque
na lei orçamentária que vem.
Esse detalhamento ele está contido, já está contido dentro do plano plurianual. Mas na LOA é que a gente vai tratar exatamente dessas ações e do valor destinado para cada unidade orçamentária. E no caso da moradia, a gente tem o fundo de habitação dentro da assistência social, onde... elencaremos valores lá para moradia.
Então, quer dizer que esses valores aí não, ainda podem ser superiores, né?
Ou inferiores, porque nós vamos fazer ainda uma reestimativa da receita, obedecendo à lei de responsabilidade fiscal, que ela diz que a gente pode fazer isso.
Obrigada, viu?
Mais alguém quer tirar alguma dúvida?
Luiz, hoje a cidade... E primeiro eu começo minha pergunta com protesto, sabe, vereador Regina? Porque teve um ano que a gente segurou aqui a LOA na casa e falou que só ia aprovar se todos os secretários viessem discutir. Foi recorde, você lembra, Luiz? Todos os secretários estavam aqui de cara amarrada, bravo para danar, mas vieram para a Câmara. Eu acho que isso é muito republicano. Discutir o orçamento com quem vai operacionalizar. Esse é um ano atípico, ano eleitoral, então a gente fica aqui. Se privando para fazer perguntas só técnicas ao Luiz, que não é o norte do governo. Não é Luiz que vai falar o governo vai investir tanto nisso, tanto naquilo. O dele é técnico do orçamento. E aí, do ponto de vista político, governamental, a gente não pode fazer pergunta nenhuma, porque não tem ninguém para responder aqui, se eu perguntar. Enfim. Mas, Luiz, a pergunta que eu queria te fazer, porque a cidade está fazendo vários planos, plano da mobilidade, plano de saneamento básico, plano de turismo, pretende fazer um plano de cultura, até porque as políticas, a nível macro, vêm exigindo dos municípios esse planejamento a longo prazo. Na tentativa de a gente ter política de Estado e não de governo. Então, por exemplo, de saneamento é 20 anos, de turismo é 10 anos, de cultura pretende ser 10 anos também, seguindo o pacto federativo. E aí a minha dúvida é, como ver os planos contemplados na LDO? Uma vez que a LDO ela é o caminho por onde o orçamento vai passar, correto? Aí, nesse caminho... fazer uma metáfora aqui, que eu não sou da área, só para você entender minha dúvida, de muitos, se é o caminho por onde o orçamento vai passar, né, com as velocidades máximas, mínimas, as entradas direita, esquerda, os endereços e tal, a gente não percebe esses endereços nessa estrada. A gente não percebe, olhando o LDO, objetivamente, ações focais. Eu sei que talvez... sua resposta vai ser sim. Mas isso é um desenho do PPA. Né? Mas como o plano foi construído posterior ao PPA e não chegou aqui nenhum pedido de readequação do PPA, salvo quando veio um projeto de criação de um fundo para a fazenda, recente agora. Então, aí pediram uma readequação do PPA porque essa ação não estava contemplada. Mas para o plano de saneamento, que foi aprovado depois do PPA, não veio uma readequação. Para o plano de turismo, que está vindo para a Câmara, não vai vir. Para o plano de mobilidade, que não chegou até hoje, não sabe por quê, mas já foi pago, já está aí, também não veio uma readequação. Então, diante desse mexidão todo que eu te passei, eu queria que você me explicasse o porquê, né, de não estar nesse caminho do orçamento, as diretrizes do orçamento, E uma vez acontecendo esses planos, que garantia que a gente tem que a LDO os cobrirá?
Bom,
deu para entender?
Claro. Bom, a LDO, ela, as permissões que ela dá ao governo são permissões, as leis, essas permissões, elas dão as permissões de modo bem geral. E dentro dessa generalidade que ela estabelece aí, essas ações que serão contempladas dentro desses planos novos, que consequentemente deverão estar dentro da LOA, juntamente com a LOA, com certeza virá uma adequação do PPA, para linkar LOA e PPA, que não pode ficar desconsonante.
Então, vereador Regina, vereador Gugu, a resposta do Luiz deixa claro um questionamento que a gente vem fazendo. Não o Luiz falou isso, é eu que estou interpretando isso. Amanhã cresce para cima dele chegando lá. Não é ele, eu estou falando isso. Que o município até hoje, os planos que ele fez, ele não os encarou até hoje como política de Estado. Que ele traçou um PPA lá atrás, complexo demais, e o plano de educação, por exemplo, foi aprovado aqui, e foi sancionado, depois da sanção dele, não vem nenhuma adequação no PPA, que é o instrumento primordial de política pública a longo prazo, não é isso? O PPA é o caminho maior que a gente tem com garantias. Eu fico cada vez mais preocupado com a história de plano, 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 porque tem no papel, vai para a gaveta e não executa nada. Já vimos isso, porque o da educação, por exemplo, retornou à casa, ele é um plano que muito pouco se conquistou do que foi traçado lá. Nada praticamente, o sindicato está falando aqui. Então, eu percebo que essa mesma novela está vindo, com o da mobilidade, que carece. O plano da mobilidade, por exemplo, não sei se você tem conhecimento, Luiz, ele pensa na hipótese de uma escada rolante no Alto de São Cristóvão. Então, para se ter uma escada rolante no Alto São Cristóvão, olha o investimento que tem que se ter e a previsão orçamentária para isso, até para buscar, se for captar recurso. Então, isso tem que estar previsto no plano plurianual. É quando que vai buscar? Né? É daqui a 20 anos? É daqui a 10 anos? No plano de saneamento, o governo manda para casa agora um projeto às pressas para poder traçar uma política municipal da regulação do uso da água, né, do esgoto, que todo mundo só fala que é a lei do reloginho, da hidrometação, não sei o quê, sem nenhum link de ação plurianual no orçamento. E que não vai fazer isso sem dinheiro, não tem jeito de implantar política pública sem dinheiro. Então, de novo, é uma ação que não está planejada, não está concatenada. O da mobilidade, já falei do saneamento. Está chegando o plano do turismo. Né? Que revisão houve? Então, o que eu chamo a atenção é para 2017, para os vereadores que aqui estarão, a necessidade de refletir sobre isso. Porque vai ter uma série de planos aí que não se seguir a moda de um governo para o outro, né, do que a cidade tem tido até hoje, não vão estar contemplados no PPA, e, por sua vez, não vão estar contemplados na LDO, por sua vez, não vão estar contemplados na LOA, e vai seguir sempre apagando incêndio. Faz esse negócio aqui, porque tem que fazer o que estava no plano. Mas não foi planejado. Né? Plano sem planejamento, buraco. Então, só uma reflexão aí.
Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos encerrar, né? Agradecer a presença de todos, os vereadores, Chiquinho de Assis, vereador Gugu, vereadora Regina Braga, a presença do Luiz, mais uma vez, Luiz Barbosa, aí, fazendo uma explanação bacana para a gente, e todos os presentes aqui, o Silvano Assis, do Sindisfop, Rosilene, Zé Geraldo, mais alguém do movimento de moradia e cidadania da região dos Confidentes? Gerson, obrigada. Fabiana Nonato, representante da Secretaria de Turismo. Silva Camila, diretora de gestão do SEMAI. Paulo César Coelho, representando a Secretaria de Esportes. Agradecemos nossos servidores.
Rafael, assessor, Rafael, assessor Gugu, vereador aniversariante Gugu. Do dia.
Parabéns, Rafael.
Rafael Simpson.
Silvinho. Os meninos aí da informática, a comunicação, as nossas secretárias Rosemary e Lolita, do som ali. Acho que agradeci todo mundo, né? Fotógrafo. Então é isso, gente. Encerramos então a nossa 13ª audiência pública para a discussão da nossa LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Pode pegar tudo.